Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais. Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Você ouvinte da Rádio UFMG Educativa, estamos ao vivo na temporada 2021 do Óbvio. Estamos iniciando uma nova temporada aqui no Óbvio, que terminou em 2020. 2020 terminou 2021, na realidade. Agora são 6 horas 9 minutos do dia 7 de abril. Estamos iniciando a nova temporada com Iago Proença, Beatriz Calil, Luiz Vieira. Eu já vou falando com eles, por sinal, já vou até parabenizá-los, porque hoje é dia do jornalista. Então, Iago Proença, já jornalista formado, Beatriz Calil, Luiz Vieira, ainda não, mas em breve estaremos formados. Iago Proença, seu boa noite, seu destaque.
Boa noite, Thiago Perucchi, boa noite, ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Que saudade eu também estava de participar aqui do Óbvio. E o meu destaque da noite é que o Galo anunciou a realização do evento Galo Business Day. O Galo, o Atlético Mineiro, né? Clube Atlético Mineiro. Que será realizado no dia 16 de abril, em uma sexta-feira, e nessa cerimônia o clube deve confirmar oficialmente a dívida de R$1 bilhão. Além disso, deve publicar o balanço financeiro de 2020 e divulgar um planejamento estratégico para os próximos 5 anos. A gente espera que não seja apenas um grande evento, mas que o clube consiga explicar aí como fará para sanear essas dívidas do clube nos próximos anos.
Uma dívida aí que surgiu enquanto a gente estava de férias, na casa de R$1 bilhão, devido aos patrocinadores, né, os famosos mecenas do Atlético, aí MRV, né, BMG, Banco BMG, que trouxeram para o Atlético, e a gente até comentou aqui que poderia ser um reforço que já está brilhando em campo, que é o Nátio Fernandes, aí tem o Hulk. Vamos ver se o Atlético consegue, com esses investimentos altíssimos, né, que colocaram a dívida em R$1 bilhão, consegue trazer algum título que disputa nessa temporada, né? Disputa aí Libertadores, Copa do Brasil, disputa também Campeonato Brasileiro, e algum deles o Atlético quer ganhar. Vamos ver se consegue beliscar. Beatriz Calil, boa noite, seu destaque.
Boa noite, Thiago. Boa noite a todos e todas que nos escutam. Muito bom estar de volta, né? Ainda mais neste dia de hoje, que é o dia do jornalista, né? Como o Thiago falou, parabéns para nós, né? E dia também mundial da saúde, né? Tão em voga, né? Tão importante, sempre foi importante, né? Mas ainda mais em momentos de pandemia, momentos tristes como o que estamos vivendo, a saúde e o jornalismo são mais essenciais do que nunca, né? E agora meu destaque é a seguinte notícia publicada pelo Globoesporte.com. Após a vitória por 3-1 do Real Madrid sobre o Liverpool pelas quartas de final da Liga dos Campeões, a goleira do Real e da seleção espanhola, Misa Rodríguez, publicou um tweet com uma foto da comemoração de gol do atacante Asensio e outra dela mesma celebrando uma vitória do time feminino do Real Madrid. Ela colocou de legenda, Misma Pasión, desculpa o meu espanhol, não sei se é assim que é a pronúncia, mas a tradução livre é mesma paixão. Mas, depois do post, muitos internautas iniciaram uma onda de ofensas e agressões misóginas contra a goleira. Ela estava concentrada com a seleção espanhola para os jogos contra a Holanda na sexta-feira e no México, dia 13, e ela decidiu rapidamente deletar a publicação. Então, com a repercussão desse episódio, muitos jogadores, jogadoras e clubes, né, da Espanha e de outros países começaram a campanha de apoio à Misa Rodríguez, né, com a hashtag Misma Pasión. Quase todos repetiam no Twitter a mensagem original, né, como a foto própria, celebrando um gol ao lado da imagem da goleira. E alguns exemplos de pessoas que fizeram isso são os brasileiros do Real, como o Vinícius Júnior, que foi o autor dos outros 2 gols da equipe na vitória sobre o Liverpool. Teve também o Casemiro e o Marcelo. Alguns clubes brasileiros também participaram da campanha, como o Grêmio, o São Paulo e o Cruzeiro. E clubes também de fora da Espanha. Enfim, né, gente, é lamentável essa reação negativa de alguns torcedores, né, na postagem da goleira, mas, pelo menos, todo o apoio recebido por ela e as fotos de clubes e de jogadores conseguiram ofuscar o preconceito e a misoginia e passar a mensagem principal, né, Thiago? A que é a mesma paixão.
Tá certo, e é importante essa união, né, dos jogadores também nessa causa. E que ela não se repita tudo que aconteceu com essa goleira, com nenhuma outra pessoa e nem com ela mesma. Bom, Ives Vieira, boa noite, seu destaque.
Boa noite, Thiago Perucchi, boa noite, Beatriz Calil, boa noite, Iago Proença, boa noite a você, nosso ouvinte, muito obrigado pela companhia em mais uma temporada, a 12ª do nosso Óbvio Lulante. É um prazer estar aqui já na minha terceira temporada neste programa que tanto gosto. O meu destaque vai para a Champions League, que está na sua fase de quartas de final. Ontem e hoje tiveram jogos de ida dessa fase de mata-mata da competição europeia. Ontem, o Real Madrid derrotou o Liverpool por 3-1, com dois gols do brasileiro Vinícius Júnior. E o Manchester City derrotou o Borussia Dortmund em Manchester por 2-1. Já hoje, quarta-feira, dia 7 de abril, o PSG visitou o atual campeão Bayern de Munique, reeditando a última final da competição, e o time francês sai na frente com a vitória por 3-2, destaque para dois gols de Mbappé e duas assistências do brasileiro Neymar. Já no outro jogo, o Chelsea em Sevilha enfrentou o Porto. Os dois jogos serão realizados na Espanha. Porto e Chelsea ficaram. O time londrino, o time inglês, venceu o time português por 2-0, com dois gols ingleses, gols de Mason Mount e Ben Chilwell. Outro destaque, eu acho que a gente deveria colocar aqui, como a gente ficou pouco mais de um mês fora do ar. Nesse período, nosso último programa foi no dia 24 de fevereiro de 2021. No dia 25, o Flamengo se sagrou campeão brasileiro. Pouco tempo depois, o Palmeiras se sagrou campeão da Copa do Brasil, ainda na temporada 2020. Inclusive, Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo pela Supercopa do Brasil.
Excelente, Ives Vieira, muito obrigado. E bom, meu destaque é, continuamos na pandemia, né? Não sei se você está sabendo, então se você não sabe, agora está. Fique em casa se você pode, se você consegue ficar em casa. Então, e o meu destaque vai para o Luiz Adriano, que não seguiu esses protocolos. O atacante será punido pelo Palmeiras com uma multa por conta do que ocorreu. E o que ocorreu, eu te falo. O Luiz Adriano, ele testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez, no último dia 1º, e deveria, segundo o protocolo do clube, também o protocolo de saúde do Brasil, da OMS, segundo todos os protocolos, deveria cumprir um rígido isolamento por estar com a doença e não infectar mais ninguém. Mas, né, aconteceu que ele saiu de casa, foi levar sua mãe para um supermercado, e quando na saída do supermercado ele se envolveu num acidente automobilístico, ele atropelou um ciclista e saiu de casa sem precisar e sem poder sair de casa por conta da doença, se envolveu no acidente. Diz na rede social dele, ele mesmo disse que ele se arrepende, que ele não iria nem sair do carro, ele só ia levar a mãe dele. Mas do mesmo jeito, é um pouco perigoso, é um pouco demais, né, você sair. Primeiro você saiu com a doença mais infecciosa que a gente viu nos últimos anos, que pelo menos eu vi, e que tá matando aí todo dia, mata milhares de pessoas, infelizmente, aqui no Brasil. Então, se você puder ficar em casa, fique em casa. Se você tiver a Covid, mesmo que é assintomático, mas você foi testado positivo, fique em casa, pelo amor de Deus, fique em casa. Né, você pode estar assintomático, mas outras pessoas não estão assintomáticas, estão na UTI muito mal. Então, se você puder ficar em casa, aqui é bom frisar o puder ficar em casa. Tem gente que é médico, precisa sair para trabalhar, tem gente que é caixa de supermercado. Mas se você puder fazer o home office, a gente está fazendo o home office daqui, né, trabalhando de casa, cada um em suas casas. Não estamos indo no estúdio, tem mais de um ano. Então, se você puder ficar em casa, fique em casa. Bom, e com essa mensagem a gente vai para um rápido intervalo aqui no Óbvio Lulante. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o Óbvio Lulante, agora 6 horas e 19 minutos. Eu sou o Thiago Perucchi e hoje nós estamos estreando o Óbvio no ano de 2021, na temporada de 2021, melhor dizendo, né? A temporada de 2021 do Óbvio começou, já começou para os clubes tem algum tempo, mas para a gente está começando agora e nós vamos já com o nosso primeiro quadro desenvolvido pela Beatriz Calil, um perfil misturado com reflexões ululantes, é isso mesmo, Calil? Bom, tivemos um pequeno problema aí, tal, coisa do home office, vou esperar, mas eu vou passar para Ives Vieira. Ives Vieira, você consegue complementar para mim?
Claro! Noite de ontem, pela terceira fase da Libertadores, o Santos enfrentou o São Lourenço em Buenos Aires e saiu vencedor da Argentina. A vitória por 3-1 deixou o Peixe mais tranquilo para o jogo de volta, já que mesmo se perder por um gol de diferença, o clube paulista estará classificado para a fase de grupos da competição sul-americana. Mas não foi só o resultado que chamou a atenção. No jogo de ontem, um santista fez história ao marcar seu primeiro gol como profissional. O atacante Ângelo, de apenas 16 anos, 3 meses e 16 dias, fez o terceiro gol do Santos na partida e se tornou o jogador mais novo a fazer um gol na história da Libertadores. O recorde anterior é datado de 1962, 59 anos atrás. E essa não é a única marca histórica do jogador. Ângelo já havia quebrado um recorde no Brasileirão de 2020, quando estreou no Maracanã na partida contra o Fluminense. Ele tinha somente 15 anos, 10 meses e 4 dias e se tornou o atleta mais novo a entrar em campo na Série A desde 2003. Nascido no dia 21 de dezembro de 2004, na cidade satélite Samambaia, no Distrito Federal, Ângelo Gabriel Borges Damasceno já chamava atenção em 2012, aos 8 anos de idade. Abre aspas para Betinho, treinador do atacante brasiliense na escolinha Meninos da Vila do Distrito Federal, em entrevista a Marcos Paulo Lima, do jornal Correio Brasiliense. Apresentamos o Ângelo Gabriel aos Santos para teste nas categorias de base. Ele foi aprovado rapidamente. Mostrou perfil do clube praiano, jogador rápido, habilidoso, irreverente, com bastante qualidade técnica e ofensividades. Informações da coluna de Cosme Rimoli no portal R7, olheiros do Palmeiras, Grêmio e do Atlético Mineiro já tentaram tirá-lo da Vila Belmiro, mas sem sucesso. O Santos decidiu apostar nele. Aos 15 anos, Ângelo já estava no time nacional sub-18. Ele já soma 9 convocações para a seleção, sendo 8 para o sub-15 e apenas uma para o sub-18. Ângelo já tem quase 100 mil seguidores no Instagram e postou hoje o vídeo e as fotos do momento histórico vivido ontem na Argentina. Abre aspas para ele. Que noite inesquecível. 6 de abril de 2021. Meu primeiro gol como jogador profissional, me tornando o jogador mais novo a marcar na história da Libertadores. Não consigo descrever esse momento. Só tenho a agradecer a Deus por mais essa realização. O primeiro a gente nunca esquece. Vou aproveitar o caso do Ângelo para levantar a bola para uma reflexão sobre o aproveitamento de jogadores da base no Brasil. Há também o exemplo do Palmeiras, que já foi bastante criticado por torcedores pela falta de aproveitamento de jogadores no time profissional. Hoje, vemos que a situação mudou e o departamento de formação de atletas do time paulista é referência no país. E os jogadores da base foram fundamentais para as recentes campanhas campeãs de Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil. Então, diante do exemplo de tantos times queimando, não dando devido tempo de desenvolvimento e vendendo esses jogadores precocemente, qual a importância de dar um tratamento mais saudável para que esses jovens jogadores da base prosperem em seus clubes de início? Levanto a bola para Beatriz Calil, que não pôde ler o quadro, mas tenho certeza que tem. Ele reflete também sobre essa temática. Vai com você, Beatriz Calil.
Acho que agora vocês me ouvem, né, gente? Desculpa, eu tive um probleminha com a internet, mas já voltei. E o que me motivou a fazer esse quadro foi justamente isso, foi a questão de dar chance para o jogador, né? Ano passado, quando o Cuca ainda era treinador do Santos, né? Eu li também quando eu estava pesquisando para fazer o quadro, e ele quis dar essa chance para ele. O Ângelo, ele já tem acho que 15 jogos com a camisa do Santos desde o ano passado até 2021, E eu acho que é justamente isso, é dar essa chance e dar o tempo para o jogador, né? Porque muitas vezes a gente vê que, às vezes, quando sobe um jogador da base para o profissional, e às vezes ele não vai bem, não entrosa muito com os jogadores profissionais e tal, e aí fica naquilo e a torcida acaba, de alguns times, acaba rejeitando o jogador, falando, ah, esse aí não tá bom não, pode vender, não estou precisando de dinheiro. Então eu acho que essa lógica de imediatista, né, que também acontece muito com técnicos, né, mas agora falando da base, ela prejudica muito o futebol em si e o próprio desenvolvimento do jogador, porque o cara foi formado naquele clube, né? Ele tem um cara, né? Em muitos casos tem um carinho pelo clube. E aí, quando ele começa, finalmente realiza o sonho de chegar no profissional e ele não tem as suas expectativas correspondidas por alguns motivos, e aí o próprio clube não acredita nesse jogador, e isso pode ter consequências muito ruins, né?
Então, Calil, sobre essa questão, o caso do Ângelo parece ser mais um raio que cai na Vila Belmiro. Pelé, Neymar, esse recente que saiu pro Real Madrid, Rodrigo, inclusive jogou ontem no jogo que o seu conterrâneo Vinícius Júnior foi destaque. Parece que alguns jovens no Santos, não só o caso do Ângelo, o time santista foi finalista da Libertadores e muitos dos times, dos jogadores que formavam o time titular eram da base, mas que talvez não tenham subido no momento da melhor forma possível. O Santos ainda está sem poder inscrever atletas por punições junto à FIFA por falta de pagamentos em contratação, salvo engano, ainda pela contratação do zagueiro Kleber, quem está mais no clube. E esses jogadores têm que subir para ter elenco. O Caio Jorge, o Braga, que fez um gol ontem também, inclusive, contra o São Lourenço, talvez. Será que esses jovens sobem nas melhores condições? Eu acho que alguns deles não. O próprio Sandri se lesionou recentemente, vai passar algum tempo parado por uma lesão no ligamento. Ele subiu, se destacou, mas talvez no caso do Santos, é porque o Santos tem essa mística também, eu não sou muito de acreditar, mas jogadores cada vez mais jovens subindo. O Ângelo subiu com 15 anos. O que é que a gente tava fazendo com 15 anos? Eu tava no primeiro ano do ensino médio ainda, nem sabia direito o que ia fazer da minha vida. O Ângelo já sabe bem o que seria do seu futuro. Eu queria trazer queria levantar outra questão. Se é craque, o Ângelo parece que pode se tornar em um futuro distante ou até um breve futuro, tem que subir mesmo com 15 anos? O Atlético teve uma situação recentemente parecida. O Savinho, jovem atacante, se estreou no time profissional com apenas 16 anos. A gente está aqui em Minas, então é um exemplo mais perto. Eu queria trazer outros exemplos para entrar em outra questão que a Calil trouxe. Brenner, atacante que recentemente saiu do São Paulo e atualmente está no Cincinnati FC da MLS, e o Lincoln. O Brenner subiu no São Paulo aos 17 anos. Subiu quando o Rogério Ceni ainda era treinador do São Paulo, ou seja, há aproximadamente 4 anos. E ele demorou mais de 3 anos para se firmar como opção factível. Passou muitos anos, chegou a ser emprestado pro Fluminense, e ele mesmo disse que pensou em desistir do sonho de ser jogador de futebol. Ele disse que não tinha mais vontade de entrar. Tem um vídeo muito bem produzido pela equipe de comunicação de São Paulo, que ele fala esses momentos de dificuldade. E eu hoje tenho 22 anos, ainda sou estudante de jornalismo, e na função de torcedor vejo que talvez alguns torcedores coloquem uma pressão muito grande no jovem de 18, 19, 20 anos. É uma carga psicológica muito grande. Se ele não tiver, não der certo de primeira, muitos desses são descartados. Muitos desses nem têm uma carreira maior, acabam encerrando. O Brenner quase encerrou. E outro caso é do Lincoln. Não, ainda outra questão que tanto o Brenner quanto o Lincoln passaram. Quando eles são promovidos muito cedo e acabam não se firmando em primeiro, eles perdem passos importantes que eles dariam na categoria de base. Disputar uma Copa BH, uma Copa São Paulo, um Campeonato Brasileiro Sub-17, Sub-20, porque eles ficam encostados no time de cima e perdem essas etapas fundamentais para o desenvolvimento do jogador. E o Lincoln, que subiu como uma promessa, subiu pouco perto do Vinícius Júnior, que já está no Real Madrid, mas o Lincoln, digamos assim, não vingou do jeito que o torcedor e o Flamengo esperavam, e acaba sendo xingado, sendo escorraçado em rede social. E hoje já foi, o Flamengo conseguiu negociá-lo com um time japonês. E levantando outra questão importante que vai ser discutido lá no último bloco, já trazendo um spoiler para você que está escutando, uma chegada que eu destaco é a chegada de Alex para comandar o time sub-20 do São Paulo. Ele parece ser um cara de uma mente muito boa e ele já foi jogador e parece que está disposto, está pronto a desempenhar um grande trabalho à frente da última categoria antes do profissional na equipe do Tricolor Paulista.
Pô, bacana esse quadro que a Beatriz Calil trouxe pra gente, lido pelo Ives aí, por questões técnicas, né? O Ives também trouxe alguns comentários interessantes e, enquanto o Ives falava, eu pensei dois pontos. Essa questão da pressão da torcida pelo resultado, ela é muito comum, né, aqui no Brasil, em qualquer time. Acho que menos um pouco no Santos, porque o Santos tem um pouco dessa questão da tradição, enfim, de formar muitos jogadores. Mas os outros clubes, normalmente você tem o atleta que sobe para salvar a temporada. E dificilmente você tem um bom time, um bom elenco já preparado para que esse atleta consiga desempenhar o seu talento da melhor maneira possível. Então, assim, quantos talentos não foram desperdiçados, quantos nomes nós nem chegamos a ver literalmente vestir a camisa do nosso clube de coração, exatamente por essa máquina de moer talentos que se tornou o futebol brasileiro. E um outro ponto importante é que a gente não tem a menor paciência. É muito mais fácil para o clube brasileiro você buscar um jogador com 34, 35, 36 ou 37, até mesmo de 38 anos, do que você investir num menino de 17, 18, 19, enfim. É lógico que tem também essa questão do time estar pronto para esse atleta atuar. Mas o clube prefere investir num atleta em fim de carreira do que na preparação desse ídolo ou desse
porque possível. Às vezes, Iago, é mais fácil, digamos assim, pro clube, para diferentes clubes, investirem num cara que já tem uma carreira consolidada do que apostar numa joia, ainda mais se chegar uma boa proposta para essa joia. O caso do Brenner, ele teve, sei lá, 6 meses de auge no São Paulo, já chegou uma proposta de MLS, e o São Paulo, frente à situação complicada financeira que se encontra, precisou negociar, e até ele também, ele revela que inicialmente gostaria de ficar no São Paulo, mas se encantou com a proposta do time norte-americano. Acaba que certas questões até sociais entram nisso. Ele fala que teve uma infância complicada em Cuiabá, no Mato Grosso, e ter a oportunidade de ter uma independência financeira tão cedo também, claro, é levado em conta não só pelo jogador, como por toda a sua família.
E assim, isso aqui, só um instante, Thiago Peruque, isso aqui a gente está falando uma realidade de clube de Série A. A gente não está colocando aqui ainda a questão mais específica, né? No futebol amador, nos clubes de segunda, terceira, quarta divisão, os clubes estaduais, enfim, que é uma realidade muito mais nociva. Por exemplo, eu tenho uma história muito bacana, que eu acho que eu posso até trazer para um quadro aqui do Óbvio, de um atleta que saiu do Paraguai com 50, acho que na época 50 pesos, 50 reais, e veio do Paraguai até o Brasil para jogar no Betim. Mas não é esse Betim que existe atualmente, é um antigo time do Betim, Carlos Fretes era o nome do rapaz, e que ele veio com 50 conto do Paraguai pro Brasil, cara. Então assim, 50 conto no jargão popular, mas 50 reais, você fazer uma viagem do Paraguai pro Brasil para vir jogar futebol com promessas, e esses casos a gente vê a monte, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então é muito nocivo essa questão da formação de atletas e dessas pessoas que se aproveitam dessas pessoas, desses jogadores, desses, a grande maioria das vezes, com histórico de vida um pouco mais humilde. Então, assim, tem diversos pontos que a gente precisa analisar.
Mas só que a gente vê que quando os times eles jogam atletas da base, além da pressão da torcida, ainda parece que tem a pressão de próprios técnicos, dirigentes, daquele cara jogar logo, de jogar bem logo para, como o Ives disse, vender, né? E a gente vê aí, infelizmente, o Thales, que não teve uma preparação, Thales Magno, né, que joga no Vasco atualmente, que não teve uma preparação muito rápida, que subiu rápido com o Vanderlei. Foi muito bem, mas que já foi tratada como estrela de, logo de cara por todos, aí os dirigentes querendo vender esse jogador de qualquer forma. O Thales foi perdendo qualidade de jogo, qualidade técnica, e agora ele é, pela torcida, pelos próprios dirigentes, ele é posto como uma incógnita, né? Joga bem, não joga e não tá jogando normalmente por conta de uma pressão da própria torcida do Vasco, mas também dos dirigentes. Por exemplo, neste ano de 2020, que o Vasco foi rebaixado, o Thales foi um dos culpados pelo rebaixamento, porque os dirigentes botaram ele para jogar e queriam que ele fosse craque, e tratavam ele como craque. O menino tem 17 anos, ainda não completou nem 18 anos, e estavam querendo que ele fosse o Neymar, o Felipe Coutinho, que são pessoas que surgiram no Vasco de uma forma... né, o Felipe Coutinho surgiu de uma forma no Vasco meteórica, e é diferente do Thales Magno, e cada jogador é diferente. É aí que os dirigentes muitas vezes não pensam, né? Tentam fazer da mesma forma que fizeram com o Coutinho, fazem com o Thales. Da mesma forma que fizeram com o Neymar, vamos tentar fazer com o Rodrigo, que vai funcionar. E muitas vezes não funciona, porque cada jogador é jogador.
Isso atrapalha muito, né? Isso atrapalha muito, ter que colocar todos como Neymar. Acho que a gente já tá perto de... Passou do momento de encerrar o bloco, mas essa... Ter que colocar todo jovem que surge como futuro Neymar atrapalha todos esses jogos, que a gente sabe que Neymares surgem, não surgem todo dia, nem em todos os clubes, né? São exceções, na verdade.
E a gente pensa aí no Neilton, né? Que foi, o Neymar tinha acabado de surgir, virou o novo Neymar por causa da aparência e porque jogou bem na Copa São Paulo, mas que nem perto, assim, era um novo Neymar, mas só que querendo ou não, tratar ele como Neymar muda a cabeça de um atleta, né? Infelizmente, a gente percebe que nossos dirigentes estão errados. Bom, vamos para um rápido intervalo aqui no Óbvio Lulante, daqui a pouco a gente está de volta.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Isso! Estamos de volta com o Óbvio Lulante, eu sou o Thiago Perucchi, agora são 6 horas 39 minutos, dia 7 de abril, estamos estreando o Óbvio, como você já deve ter percebido, e para você que entrou agora na Rádio FMG, no 104.5, nós estamos ao vivo pela primeira vez na temporada 2021, ficamos um mês de férias e estamos de volta, e agora nós vamos para estádios pelo mundo.
Estádios pelo Mundo.
E o Estádios pelo Mundo foi enviado pela Marina Matos, será feito por Iago Proença, falando de um estádio da onde eu estou agora, no Espírito Santo. Vai lá, Iago.
Vamos lá, Perucchi, quadro enviado pela Marina Matos, vamos falar do Kleber Andrade. Se engana quem pensa que no estado do Espírito Santo não há futebol. Desde ao menos os anos de 1910, já se tinha a criação de clubes por lá. Alguns.
Bom, tivemos novamente aí home office voltando ao ritmo, né? O primeiro jogo da temporada nunca é bom do seu time, viu? Bom, eu vou aqui trazer então o quadro, vamos continuar falando do Kleber Andrade, que se engana quem pensa que no Espírito Santo não há futebol. Desde ao menos os anos 1910, já se tinha a criação de clubes por lá ou por aqui, alguns deles em atividade até hoje, até os dias de hoje, como é o caso do Rio Branco Atlético Clube. O Campeonato Capixaba é o mais antigo que muito estadual por aqui, por aí no mundo, né? Por aqui no Brasil. Acontece desde 1917, sendo 2 anos mais antigo que o Gauchão, por exemplo. Nos anos 1980, o Rio Branco deixou seu antigo estádio em Vitória, na capital, para construir o estádio Kleber José de Andrade, na cidade de Cariacica, região metropolitana. O nome é homenagem a um dos antigos dirigentes do clube. Inaugurado em 1983, o estádio teve seu maior público numa partida entre Rio Branco e Vasco pela Série A do Campeonato Brasileiro de 1986. Estima-se que 50 mil pessoas estiveram presentes naquele dia. Segundo informações da Secretaria de Esporte e Lazer do Espírito Santo, o estádio pertence ao governo do estado desde 2008, passando a se chamar Estádio Estadual Kleber José de Andrade. Ocupa atualmente uma área de 43 mil metros quadrados e uma capacidade de 22 mil pessoas, tendo seu campo as dimensões de 105 por 68 metros, o padrão FIFA, obrigatório para a disputa de finais de campeonatos. Isso porque o Kleber Andrade passou por reforma para a Copa de 2014 e foi utilizado pela seleção de Camarões como campo de treinamento. Recebeu ainda em 2014 o Paul McCartney em um show para 33 mil pessoas. Foi palco de amistoso da Seleção Brasileira Olímpica e em julho de 2018 recebeu a partida e churrasco entre jogadores aposentados em comemoração do Dia do Jogador Profissional, instituído no primeiro dia de julho. Tudo isso além de, claro, continuar sendo palco de partidas diversas do Capixabão até os dias de hoje. E o terminado quadro da Marino ainda complementa falando que o Capixabão, não só o Capixabão, mas direto tem partidas aqui, o Cruzeiro já jogou aqui. Recentemente, o jogo talvez importante que teve aqui foi a Supercopa do Brasil Sub-20, entre Vasco e Atlético Mineiro, né? Aí falando de base, juntando, né, os dois quadros, a base do Atlético Mineiro e a base do Vasco vieram aqui jogar numa partida vencida pelo Vasco. Então realmente é um estádio que virou, né? Teve um jogo da Copa do Brasil, porque São Paulo tinha proibido os jogos, enquanto aqui ainda não tinha. Então é um estádio que está sendo divulgado mais para o Brasil em geral, né?
Thiago Peru, como é que está a situação do Capixabão 2021? Tá rolando? Teve paralisação? Como é que tá?
Rapaz, tá rolando, mas paralisou o campeonato. Realmente o Capixabão tá paralisado, mas rolou já, né, nesse ano de 2021, já rolou. Rolou ainda Rio Branco, os dois Rio Brancos, a gente tem dois Rio Brancos aqui, um trazido até pela Marina no quadro, e tem o Rio Branco de Venda Nova do Imigrante, e os dois jogaram na Copa do Brasil. O Rio Branco de Venda Nova empatou com o ABC e não avançou. Já o Rio Branco já passou e joga hoje, por sinal, mas não joga aqui. Vai jogar lá na Bahia contra o Vitória da Bahia, né? O time vermelho e preto, né? Preto e vermelho, joga hoje, por sinal, começa às 7 horas daqui a pouquinho. O campeonato capixaba tá parado por enquanto, mas ainda não tem data de volta, né? Mas vamos ver, é o coronavírus embora para o campeonato rolar.
E uma curiosidade sobre o estádio Kleber Andrade, né, que é o tema do quadro da Marina, as arquibancadas do estádio, elas são muito peculiares, porque elas são preenchidas, né, por um padrão de linhas pretas e cores primárias, né? Então, esse padrão, ele é inspirado na obra do artista holandês Piet Mondrian. E segundo o Ciro Pirondi, um dos arquitetos do projeto, ele tem uma razão de existir, né? Eles falaram que queriam uma arquibancada colorida e que não fosse dividida por valor do ingresso ou por torcida. Os membros da comunidade cariacica, eles queriam algo mais democrático. Então, o arquiteto colocou isso de maneira artística, né? Com uma referência muito bacana. E aí fica aí a curiosidade. Ficou muito bonito, inclusive, quem quiser pesquisar fotos do estádio.
E pós-pandemia, convido também a todos viver jogos aqui, né? Quando estiverem aqui por volta do Espírito Santo, passa no Kleber Andrade. É um estádio muito bacana, construído e reformado depois, né, para a Copa de 2014. Tiveram jogos aqui, treinos aqui. Então é um estádio bacana, um estádio que tem uma história muito grande, principalmente aqui para nós capixabas. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo último deste programa e daqui a pouco a gente está de volta.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o Óbvio Lulante, eu sou o Thiago Perucchi. Agora 6 horas e 47 minutos e nós vamos para a nossa frase do dia.
Frase do dia.
E tem estreia na frase do dia, mandada pelo João Nogueira Júnior, que está estreando aqui no Óbvio Lulante logo na temporada 2021. Mandando a frase do dia, a primeira frase dele, primeiro quadro dele, e vai ser feito por Ives Vieira.
Isto mesmo, e falando, como eu tinha dado spoiler, de Alex e de São Paulo. Alex, ex-meio-campista de Palmeiras, Cruzeiro, Curitiba, Fenerbahçe, Seleção Brasileira, foi anunciado nesta semana como novo treinador da equipe sub-20 do São Paulo. E na sua coletiva de apresentação, ele falou a frase que o João traz aqui como frase do dia, abre aspas para Alex. A questão de você fazer sucesso como treinador é você ganhar, e para outros é a formação de um atleta. O ex-jogador e agora técnico Alex, em sua apresentação, disse que seu foco será no desenvolvimento dos atletas das categorias de base do São Paulo. E esse é um dilema antigo e um fantasma que assombra tanto os técnicos ao assumirem um time, principalmente quando esse time tem tradição, ou a pressão por vitórias vinda de todos os lados, dirigentes e torcedores, e também a intenção de fazer um trabalho que assegure seu legado enquanto técnico e contribua em resultados a médio e a longo prazo. Mas e aí? Assim como em muitas outras modalidades de alto rendimento, a preocupação com resultados positivos a curto prazo nos gramados do futebol são sempre priorizados em detrimento de um trabalho de base e de qualidade. Logo, assistimos propostas interessantes serem interrompidas, atropelos de etapas e outras dificuldades próprias de campeonatos, muitas das vezes regidos exclusivamente por interesse de dirigentes e patrocinadores. E aí, caros amigos Pesa Virtual, qual a opinião de vocês quanto à chegada de Alex São Paulo? Vocês acham que São Paulo fez uma boa contratação? O que, é que vocês acham dessa fala de Alex? E vocês acham que ele vai ter condições de seguir esse pensamento de o foco ser em desenvolvimento de atletas e não em títulos nas categorias de base, principalmente na categoria sub-20, do qual agora ele é técnico?
Olha, a gente comentou aqui um pouco sobre isso, né? Sobre dirigentes, até eu trouxe aqui os dirigentes. Vou até trazer o Iago. O Iago teve a informação de alguns meninos, né? Teve a lembrança de alguns meninos aqui, né? No Atlético. E também essa pressão de dirigentes. É muito difícil um técnico conseguir se impor contra os dirigentes. Mas ao mesmo tempo eu vejo dentro do São Paulo, e o Ives pode até falar melhor sobre isso, uma diferença, principalmente por se tratar de Muricy Ramalho, que está lá. Essa nova diretoria que entrou parece um pouco mais cabeça aberta para essas demandas, né, de títulos.
Anotei alguns pontos para trazer aqui para a discussão. Muricy foi criado como jogador no São Paulo, mas também foi criado como treinador no São Paulo, quando o treinador do time principal era Tele Santana, lá na década de 90. Assim como o Tele fez com ele e dá a oportunidade dele se formar como treinador, e Muricy depois passou por diferentes equipes, Náutico, Inter, e depois voltou para o São Paulo, onde foi campeão, ele quer sair do São Paulo quando ele seu ciclo como dirigente, agora dirigente se encerrar, ele quer deixar um técnico pronto, formado no São Paulo. Alex, que se aposentou em 2014, foi por alguns anos comentarista da ESPN, durante esse tempo se preparou para ser treinador, ele sempre deixou claro isso para a equipe, né, da ESPN, que em um certo momento sairia da ESPN para seguir esse sonho e desejo profissional. Muricy quer formar um treinador, e o escolhido, digamos assim, foi Alex, um cara que não jogou no São Paulo, mas craque demais de bola, fez história aqui no Cruzeiro, no Palmeiras, no Fenerbahçe, e que infelizmente não jogou uma Copa do Mundo. Inclusive ele fala sobre essa questão do livro dele, na sua biografia, lançado em 2015, e Alex chega falando uma questão e de que se destaca, além dessa questão de falar do desenvolvimento, ele fala num conceito São Paulo. E, por isso, em entrevistas, fala que quer que cada vez mais Cotia seja integrada à Barra Funda. Para quem não sabe, o São Paulo possui dois centros de treinamentos, o centro de treinamento da Barra Funda, que é pro equipe profissional, e Cotia para as categorias de base, mas os dois são distantes fisicamente, né? São até em cidades diferentes. E Alex chega para substituir Orlando Ribeiro, que deixa o comando da equipe sub-20. E Orlando Ribeiro, em entrevista à TNT Sports, lamentou, falou sobre essa questão, sobre essa distância física e sobre essa, como essa distância atrapalha a formação e a transição de alguns jogadores do São Paulo, da base. Ah, e esse é um ponto que a gente já trouxe no segundo bloco, sobre essas dificuldades de transição. O Orlando cita que os jogadores da base não estão ali vivenciando diariamente com o time profissional para facilitar essa transição. Ele cita até que o atual técnico, Hernan Crespo, teria dificuldades hoje se precisasse do jogador para completar o time, até por questões de distância física mesmo e até uma nova questão que 2020 trouxe, que é a pandemia. Os clubes têm tido rigorosos protocolos e esperas, né, de testagem quase que diária, e acaba que dificulta ainda mais essa chegada de jovens jogadores. Muricy disse que esse é uma tarefa dele também, ele é coordenador de futebol, né, trazido pelo novo presidente Júlio Cazares. E Alex, só para completar aqui meu já estendido comentário, tanto Cazares como o próprio Alex falou, ele ficará imerso durante algumas semanas em Cotia, lá todos os dias, para conhecer todas as estruturas possíveis da sua categoria e também de uma forma geral de Cotia, que assim como o Palmeiras se tornou, a Cotia, que surgiu, salvo engano, em 2007, é também referência enquanto questões de categorias de base. Já saíram grandes nomes como Casemiro, Oscar, Lucas e tantos outros aí, lá das categorias de base do São Paulo.
Pô, eu acho excepcional esse recorte que o João trouxe pra gente. A discussão sobre categorias de base, meio que a gente já tinha começado no segundo bloco aí atrás, mas eu acho interessante a gente ia tomar essa discussão. Muito interessante quando o São Paulo vira essa chave nessa busca por uma identidade desde as suas divisões de base, né, na formação dos seus atletas, com um possível futuro técnico, né? Mas ainda nessa questão de base, eu ia citar uma situação do Atlético que eu não tinha analisado no primeiro momento, mas que no segundo momento eu me recordei. O Atlético estava com um time de transição que foi implementado pela última gestão do clube. Esse time ele foi, digamos, meio que encerrado, né? Demitiram um técnico, enfim. A gente tem ali apenas o Leonardo Silva, que ainda segue à frente das divisões de base do clube. Mas o trabalho do time de transição, ele era considerado muito interessante para a gestão que estava no clube. E no futebol brasileiro a gente tem muito esse defeito, né? Coisas boas, não é no futebol brasileiro não. Bons projetos, se são feitos numa gestão anterior, quem assume faz de tudo para acabar com ele. Seja no futebol, seja em política, em todos os campos. Dificilmente a gente tem a manutenção de bons projetos, de boas ideias. Porque a gente tem aquela questão do saudosismo, que, ah, não, mas isso aqui eu que inventei. No caso das divisões de base do Atlético, era um trabalho que estava dando resultado. Os jogadores estavam sendo experimentados, vinham tendo chance dentro da equipe profissional. Eu espero que no São Paulo isso não seja apenas um projeto passageiro, que isso se mantenha por muitos e muitos anos.
Pois é, e vamos encerrando o nosso óbvio. Primeiro, vou aos agradecimentos aqui no para quem mandou os quadros, para quem participou do programa: Beatriz Calil, Gabriel Sarnaglia, nosso designer, Iago Proença, João Nogueira Júnior. Tiago,
acho que a gente podia dar uma outra informação aqui, a gente tá em certo tempo, alguns segundos, que a Beatriz Calil colocou aqui, que a Rogério Caboclo, presidente da CBF, já disse que tem interesse em comprar vacinas para o futebol. Caboclo apoia o projeto da deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal. Inclusive, está em tramitação, já foi aprovado pela Câmara ou pelo Senado, agora só não sei direito. Pela Câmara, foi para o Senado esse projeto de possibilitar compras de vacinas por entidades privadas ou ou conglomerado de entidades. Volto com você, Thiago Perucci.
E continuando nossos agradecimentos, Beatriz Calil, Gabriel Sarnaglia, Iago Proença, João Nogueira Júnior, que fez sua estreia aqui no programa, Renata Lemos, Marina Matos, Thiago Perucci, Ives Vieira e equipe técnica da Rádio FMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto. Bom, estamos iniciando, óbvio, passamos para a Voz do Brasil. Na semana que vem nós já temos de novo mais um óbvio. No dia 14 de abril estaremos de volta a partir das 6h05, entramos no ar. Beleza? Fechamos por aqui.
Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.